jovem executivo de sucesso.
Eram 7 horas da manhã quando o despertador tocou. Começava mais um dia na vida de um jovem executivo de sucesso. Rapidamente, saltou da cama, vestiu o seu equipamento desportivo, último modelo da marca mais famosa e mais cara, saiu de casa e desceu as escadas do luxuoso complexo de apartamentos em condomínio fechado e vigiado onde morava. 5 quilómetros de jogging logo pela manhã, todos os dias, era tudo quanto precisava para se preparar para mais uma jornada de trabalho produtivo e entusiasmante que o faria ganhar mais dinheiro. Muito dinheiro. De regresso ao seu duplex primorosamente decorado, de design tão in que já merecera uma reportagem de uma das revistas de negócios mais importantes do país, na secção Prestígio, Gés completou o seu ritual matinal. Gés, note-se, eram as iniciais de precisamente jovem executivo de sucesso, mas também o diminutivo do seu nome verdadeiro, Jesuíno. Fez a barba, tomou um duche revigorante, comeu o seu pequeno almoço rico em fibras e vestiu-se. Fato alemão, camisa de seda e gravata francesas, sapatos italianos. Ao mesmo tempo, espreitava as páginas de economia de 2 matutinos e as imagens de um canal de televisão por satélite. Em seguida, pegou nos óculos escuros, na mala de couro negro, no telemóvel e na chave do BMW Série 3. E aí vai ele. Rolando ferozmente pela autoestrada, já exprimiu as teclas do telemóvel e ligou para a empresa. Era necessário rever com a sua secretária a agenda para aquele dia e dar as primeiras indicações e instruções.
Bom dia, Mimi. Antes de mais, queria confirmar a reunião das 9h30 com os diretores da Dobcom. É aí na nossa sede, não é verdade?
É sim, doutor. A secretária deles telefonou-me há 5 minutos, dizendo que os dois senhores se dirigem para cá.
Ela ou eles atentaram mais algum motivo para se fazer esta reunião? Além daquele que referiram na carta que nos enviaram?
Não. Ela limitou-se a repetir o que lá vinha escrito, que estão envolvidos num negócio muito importante, que lhes indicaram o seu nome e que por isso lhe querem dar alguns elementos importantes.
Muito bem. Veremos então depois do que é que se trata. Entretanto, falemos de outros assuntos. Já enviou os 3 relatórios que eu terminei ontem? 2 sobre os resultados da aplicação de fundos de investimento dos nossos clientes e o outro fazendo o balanço trimestral da atividade geral da empresa.
Já sim, doutor. Também já aqui está o plano da nossa campanha institucional nos média que a agência de publicidade elaborou. Chegou agora mesmo por Correio Expresso. Quer que abra e veja se está tudo o que foi pedido?
Não, não é preciso. Acredito que eles tenham seguido as minhas diretivas. De qualquer forma, vou reunir-me com eles depois da manhã. Mais alguma coisa?
Depois do almoço, por volta das 15 horas, vão instalar no seu gabinete o novo computador que encomendou. E não se esqueça que, ao fim da tarde, às 18h30, tem de estar no Hotel Sublimio para participar como orador na conferência, preparar as empresas para o século XXI.
Não, Mimi, não me esqueço. Até já!
Gés desligou o telefone. E enquanto percorria os últimos quilómetros que ainda o separavam da grande cidade, deixou a sua mente divagar e ir ao encontro das recordações. A vida corria-lhe bem. Muito bem, podia dizer-se. Mas isso também acontecia porque ele tinha trabalhado muito. É certo que também tivera um pouco de sorte em momentos decisivos. Mas isso não tirava nenhum mérito ao seu esforço. Ele aprendeu muito bem o significado da palavra esforço. Durante os 5 anos do curso de gestão, no fim do qual se cotou como o melhor da sua turma. Mas valeu a pena. Saiu da escola numa altura em que a recessão ainda vinha longe e a economia estava em plena euforia. Ele não precisou de enviar o seu currículo a dezenas de empresas, nem de se submeter a entrevistas penosas e ambíguas. Pelo contrário, várias foram as empresas que o contactaram e lhe ofereceram os melhores empregos, os melhores salários, as melhores condições, as melhores carreiras. Gés fez a sua escolha e até hoje não se arrependeu. É reconhecido no meio empresarial como um dos mais novos, competentes e promissores diretores-gerais de grandes empresas. Já ganhou muito dinheiro e não duvida de que irá ganhar cada vez mais. E estar naquela empresa não lhe tinha apenas permitido o aumento constante da sua conta bancária. Tinha ganho outra coisa, talvez mais importante que o dinheiro. Não, tão importante como o dinheiro. Tinha uma mulher muito especial, que era também a sua noiva, a filha do patrão. Desde que conhecera a tadinha, ele deixara de ter um momento de descanso. Ela não lhe dava um momento de descanso. E ele bem que precisava às vezes, depois de 12 horas de trabalho diário. Mas como resistir aos encantos daquela menina, do papai e da mamã, que assim que o vira lhe saltara em cima, literalmente, e nunca mais o largara? Sexualmente insaciável, a tadinha obrigava-o a fodê-la em qualquer altura e em qualquer lugar, em todas as camas que encontrassem, no sofá, na mesa da cozinha, no chão, na piscina, no quarto dos pais dela, no carro, nas casas de banho das discotecas da moda que os dois frequentavam quase todas as noites. Ela chegara inclusivamente ao extremo de lhe fazer uma mamada no gabinete de trabalho com ele ao telefone. Estas meninas mimadas e bem educadas em colégios internos sabem mais do que aparentam. A data do casamento estava marcada e a casa onde iriam morar ia em breve ser comprada e mobilada. Jess pensou em como era feliz, em como a sua vida era perfeita, ou quase. A sua relação com os pais era cada vez mais difícil e ele não duvidava de que isso se devia à distância que existia entre a sua nova situação e as origens humildes dos pais. Origens humildes que eram também as suas, facto que Jess preferia não mencionar. Não, não era vergonha. Não se envergonhava dos pais, que tinham feito enormes sacrifícios para lhe proporcionar a melhor educação possível. E também não se envergonhava dos seus velhos amigos, os quais não via há bastante tempo. Desde que se haviam zangado, para ser mais preciso. Mas isso não tinha muita importância, porque entretanto fizera novos amigos. Aparecia com eles nas fotografias das colunas sociais todas as semanas, onde era apresentado, invariavelmente, como o rosto do sucesso, a jovem promessa que era já uma certeza, o primeiro lugar no top da competência e do charme, o número 1. Jess acordou para a realidade e para o momento presente quando o seu carro entrou na avenida onde se situava o edifício da sua empresa. Arrumou o automóvel na garagem subterrânea privativa e subiu no elevador até ao 10º andar.
Olá, Mimi. Já chegaram os diretores da Dopt.com?
Já sim, doutor. Estão à sua espera no seu gabinete.
Jess abriu a porta e viu imediatamente os dois homens de pé junto à janela. Voltaram-se imediatamente assim que o ouviram, mostrando rostos afáveis e sorridentes, esticando os braços e abrindo as mãos para darem cumprimentos firmes. Bons profissionais, sem dúvida, pensou Jess.
Meus senhores, faça favor de sentar. Querem tomar alguma coisa? Café? Água? Um sumo?
Foi o mais baixo dos dois que falou.
Não, muito obrigado. Aliás, não pensamos demorar-nos muito tempo. E tempo é dinheiro, não é verdade?
Sem dúvida. Vamos pôr direitos ao assunto. Porquê é que quiseram falar comigo? Qual é que é o assunto que os traz cá?
Meu caro senhor, pertencemos a uma companhia que, por sua vez, representa interesses muito importantes e poderosos. Os indivíduos que defendem e trabalham para esses interesses conhecem-no, apreciam a sua competência e avaliaram o seu potencial. E decidiram enviar-nos para lhe entregar, pessoalmente, algo muito importante.
Algo muito importante? O quê, concretamente?
O meu colega vai mostrar-lhe.
O homem alto pousou na mesa a mala, abriu-a e tirou de lá uma pistola com um silenciador. Jess não teve tempo para esboçar qualquer reação. Ouviu-se um ruído abafado e uma mancha vermelha apareceu na sua camisa. A face do jovem diretor contorceu-se de surpresa e de dor. Conseguiu levantar-se, hesitando, tremendo, cambaleando, olhando desesperado para as suas duas visitas. Um segundo tiro, agora na testa, fê-lo cair para trás desamparado. Estava morto. Os dois homens levantaram-se e saíram. Agradeceram à senhora Mimi, a eficiente secretária, despediram-se e dirigiram-se para o elevador. Todas as pessoas que estavam naquela zona do andar tinham visto o que se passara, pois o gabinete do diretor tinha uma porta e uma divisória transparentes. Olharam, mas nada disseram, nada fizeram. Afinal, era apenas mais um executivo que tinha sido executado. Algo de normal que acontece todos os dias em qualquer economia de mercado.